Estava prometido, vamos cumprir. Connosco Jorge Pires para mais uma edição da Ror de Livros, a 20 minutos para as 10 da manhã. Jorge, bom dia.
Bom dia, Maria João. Bom dia, ouvintes.
Como se está, Jorge, na Ror de Livros?
Está-se bem. Às quartas, sextas e sábados, à tarde, está-se. É um trabalho que gosto muito de fazer, de contactar com pessoas, de procurar livros, de sugerir leituras. Acho que é uma... Para quem gosta de livros, de trabalhar numa livraria, não há melhor.
Podes crer, é espetacular. Sim. Loja de livros usados a preços que já não se usam na rua Senhor dos Aflitos, em Aveiro. Ainda por cima, Jorge, sendo livros usados, tem aquela magia, aquele encantamento, não é? Tem-te aparecido algumas relíquias?
Tem aparecido relíquias, tem aparecido... Há pequeninas histórias... Bem, hoje não vamos falar disso, mas há pequeninas histórias que eu vou colecionando à volta dos livros que aparecem. Desde coisas que aparecem dentro de livros, coisas mais espantosas, desde uma pena de pavão até uma agulha de crochê, coisas que vêm dentro dos livros, que nós compramos, livros usados, a pessoas que já não os querem, até dedicatórias espantosas que são autênticas pérolas. Até, deixa-me só partilhar esta, uma dedicatória que eu achei das mais deliciosas que já vi, não faço a mínima ideia de qual foi a pessoa que escreveu, nem poderia dizer se soubesse, mas dizia assim: comprei este livro para ver se consigo aguentar o diabo que é a minha neta. Portanto, uma senhora que escreveu numa das primeiras páginas do livro a razão para comprar aquele livro. Portanto, queria uma distração das dificuldades de educar a neta. Eu achei aquilo delicioso, não faço a mínima ideia quem foi, se alguém está a ouvir e é essa pessoa, olha, lamento, mas o livro já foi vendido e, portanto, aparecem assim coisas muito engraçadas à volta dos livros.
A vozinha, esperamos que a netinha depois, há páginas tantas, lhe tenha dado assim algumas alegrias.
Exato,
depois das diabruras, não é?
Espero bem que sim. Mas olha, vamos hoje falar precisamente de livros e de muitos livros. Porquê? Neste sábado que passou, esteve em Lisboa o Alberto Manguel. Nós já falámos duas ou três vezes dele aqui. Porquê? Ele é um senhor argentino, mas que tem agora nacionalidade canadiana, e que é, eu acho que é das duas ou três pessoas que mais leu e mais fez coisas a partir daquilo que leu. É um dos leitores compulsivos que há, eu se calhar diria que há mais dois ou três, os outros dois já morreram, como o Humberto Eco ou o George Steiner, mas Alberto Manguel, portanto, este argentino de origem e canadiano de nacionalidade, esteve em Lisboa para fazer uma coisa muito interessante, que é, ele deu a sua biblioteca à cidade de Lisboa. A sua biblioteca tem cerca de 40 mil livros. E com base nessa sua biblioteca, ele escreveu vários livros e vamos falar de dois deles na nossa rubrica de hoje. Mas ele esteve em Lisboa para doar a sua biblioteca, porque ele vivia nos últimos, desde 2000 a 2015, viveu em França, tinha comprado uma antiga casa paroquial para instalar a sua biblioteca, mas por contrariedades que ele não explica, teve que deixar França, embalou a sua biblioteca toda, ela levou-a para o Canadá, onde ele reside, e durante 5 anos não sabia bem o que é que havia de fazer, havia propostas para instalar numa antiga igreja no Canadá, outra para... pessoas de Nova Iorque souberam que ele tinha a biblioteca encaixotada, fizeram uma fundação e uma subscrição para instalar na cidade de Nova Iorque, mas depois não se concretizou. No México e na Turquia também havia gente que queria a sua biblioteca, mas um dia, passando por Lisboa e falando com a sua editora, Bárbara Bulhosa, da editora Tinta da China, disse que não sabia o que havia de fazer à biblioteca. A Bárbara Bulhosa falou com o Presidente da Câmara de Lisboa e o Presidente da Câmara de Lisboa adiantou-se e criaram um protocolo e a sua biblioteca vem, ou está a vir, toda para Lisboa, onde vai ser criado um centro de estudos sobre a história da leitura, com base nos seus 40 mil livros, e portanto acho que é uma coisa muito interessante e de alcance cultural muito, muito, muito vasto. Porquê? Porque, não só pela influência do Alberto Manguel, mas também porque este centro de estudos sobre a história da leitura, vai ter uma série de escritores internacionais no seu conselho honorário, que vão ter uma grande influência sobre as coisas portuguesas e na divulgação das coisas portuguesas. Basta pensar que, por exemplo, Alberto Manguel, como vai ter residência também em Lisboa, já está a estudar português, já está a reler Saramago, já está a reler Lobo Antunes, já está a reler Fernando Pessoa, e nos dois livros que eu vou falar dele, vai-se perceber que ele é um autor de projeção mundial e isso é bom para o nosso país. Ora, a propósito da sua vinda, da vinda da biblioteca para Lisboa, eu resolvi falar de dois livros dele, que já, talvez já tenha falado, pelo menos de relance, deles ao longo destas rubricas, mas um chama-se Uma História da Leitura, da Editorial Presença, é que ele faz a história da leitura, como é que as pessoas leram, o que é que leram ao longo dos tempos, como é que leram, como é que liam em voz alta e passaram a ler em voz baixa, como é que a leitura era uma coisa pública e passou a ser uma coisa privada, como é que o livro evoluiu dos rolos para os códex, para o livro que temos hoje, que é uma coisa que tem mais ou menos 2000 anos, a forma dos livros, das folhas coladas ou uma lombada, como é que histórias é que as pessoas gostavam de ler, o que é que os grandes escritores gostavam de ler. Portanto, a história da leitura. Portanto, isto é próprio, este livro é próprio de quem leu milhares de livros e a partir dos milhares de livros que leu, fez um. O Alberto Manguel é uma dessas pessoas. Não é propriamente um criador que cria histórias, que cria romances, altos enredos, embora também tenha feito isso em alguns livros, mas é aquele que leu muito e a partir do muito que leu, tira um bocadinho daqui, tira um bocadinho de lá, cose e dá uma história maravilhosa. Portanto, esta história da leitura, Uma História da Leitura, é esse livro. Eu penso que já falei aqui, por exemplo, de um episódio que li nesta história da leitura, que é também os grandes hábitos de leitura, ou as grandes sessões de leitura, e uma delas era a sessão de leitura que havia em Cuba, enquanto as pessoas estavam a fazer os charutos. Enquanto estavam a fazer os cubanos, os charutos, havia sempre um leitor. E é porque liam histórias das aventuras dos três mosqueteiros, etc., que alguns charutos têm marcas dessas histórias. Por exemplo, os charutos Romeu e Julieta devem-se porque a peça Romeu e Julieta era uma das mais exigidas pelos que estavam a fazer charutos que gostavam de ouvir o contador de histórias. Ou os charutos Monte Cristo também se deve ao romance do Alexandre Dumas. E ainda hoje, isto não vem no livro, mas fui atualizar a informação, ainda hoje há este hábito de ler histórias enquanto se fazem charutos. Em Cuba, é o único país onde isso se mantém, embora nos séculos passados isso tivesse existido em vários países da América Latina, da América Central. Em Cuba ainda há 250 contadores, ou melhor, contadores de histórias. Eles chamam leitores de charutos. Portanto, ainda há 250 pessoas que dedicam a ler enquanto as outras pessoas fazem charutos. Isso também é um dos aspectos que vem aqui neste livro e em muitos outros
curiosos. Ora, isto é uma profissão que eu ia adorar.
Eu também gostaria desta profissão, exatamente. Eu também quero estar a ouvir as histórias enquanto fazia os charutos, quero estar a ler. Olha, sobre o poder da leitura, já agora eu vou falar no sábado, o Alberto Manguel, de um primeiro livro já falamos, vamos falar do segundo, mas no sábado o Alberto Manguel, sobre o poder da leitura, numa entrevista que deu ao Expresso, diz uma coisa muito interessante, e é uma ideia que ele quer trazer para Lisboa. Ele diz assim: em muitos bairros desfavorecidos do México, onde, graças à violência do narcotráfico, algumas pessoas, sobretudo mulheres, foram criando espaços nas suas casas onde se juntam para ler e discutir livros. Ninguém lhes diz o que devem ler, são elas próprias que escolhem. Aqueles são lugares seguros que se tornam pontos de agregação da comunidade. E as estatísticas mostram que a violência diminui 70% nos bairros onde as salas de leitura existem. Há projetos semelhantes na Colômbia e no Iémen. Eu gostava de trazer para Lisboa ideias deste tipo. Portanto, onde há muita leitura, onde as mulheres incentivam os filhos a ler, a violência diminui espantosamente. Bom, isso sobre o poder da leitura. O outro livro, do mesmo autor, chama-se precisamente Embalando a Minha Biblioteca. Foi o livro que ele escreveu quando estava a embalar a biblioteca em França, à volta de 2015, E à medida que ele foi embalando, eu penso que toda a gente que muda de casa às vezes passa por esta situação. É quando muda de casa, pega uns objetos e lembra-se de pessoas, lembra-se de situações, se calhar põe umas coisas fora, outras guarda e descobre coisas que já não se lembrava que estavam lá atrás, ou dentro de uma caixa, ou atrás da estante. E é um bocadinho isso que ele faz. Ao embalar a sua biblioteca, ele escreveu 9 ensaios, creio que são 9, e que são como que uma despedida dos seus livros, são como que uma... São dez divagações. Como que faz relação entre pessoas que lhe deram livros, conta as histórias atrás dos livros, conta a história do próprio livro. Portanto, é uma divagação cultural à volta dos livros. E é curioso que ele termina este livro, Embalando a Minha Biblioteca, portanto, que é um livro sobre livros, dizendo que, mais ou menos isto, que secções da minha biblioteca desmantelada sobreviverão e quais se tornarão obsoletas? Que alianças inesperadas se formarão entre os meus volumes encaixotados assim que forem instalados noutro território? Que novos rótulos vão emergir nas prateleiras agora que os velhos foram descartados? Irei eu, seu leitor habitual, deambular novamente entre as estantes da biblioteca, feliz por recordar um título aqui e surpreendido por encontrar outro ali? Ele, quando escreveu isto, não imaginava que a sua biblioteca iria ser outra vez remontada em Lisboa. E, portanto, felizmente ele vai poder voltar a mexer nos seus livros, que agora também são nossos, de certa maneira, porque passam a ser de Portugal, em Lisboa. Já está, esse protocolo já foi assinado e dizia a notícia do Expresso, portanto, que a sua biblioteca vai ser instalada, penso que é no Palácio Marquês de Pombal, nas ruas, nas janelas verdes, em Lisboa. Estou agora a tentar identificar essa informação.
Sorte a nossa, não é?
Sim, Palacete dos Marqueses de Pombal, na rua das Janelas Verdes. O protocolo foi assinado na Feira do Livro, no sábado passado. Sorte a nossa, que eu tenho um desejo de um dia qualquer, isto ainda vai demorar 2 ou 3 anos até a biblioteca estar disponível para receber pessoas, mas eu qualquer dia gostava de ir lá e ver algumas coisas, porque o Alberto Manguel é provavelmente a pessoa que mais sabe da história dos livros, da história da leitura e da influência dos livros na sociedade. E por isso estes dois livros são duas boas obras para perceber a influência do livro na cultura e para perceber a erudição dele e partilhar e absorver um pouco do conhecimento dele.
E posto isto, Jorge, no fecho da tua intervenção, esses dois livros estão à venda na Rua de Livros?
Não estão. Eu não. Uma História da Leitura é da Editorial Presença. É um livro já com alguns anos e penso que será esgotado na maior parte dos sítios, mas pode ser que se encontre. Acho que é um livro preciosíssimo. Embalando a minha biblioteca. É um livro que ainda se encontra nas livrarias de novidades, porque é um livro muito recente. E a minha loja só vende livros com mais de ano e meio. Este livro é de 2018, portanto já poderia estar lá, mas não tenho, porque nunca calhou haver alguém
para
fazer
lá
um livro.
Espreito lá nas estantes da avó, do avô, do tio-avô, quem sabe tem para lá uma relíquia que não era do seu conhecimento. Jorge, como sempre, muito obrigada. Boa semana. Olha, até 2 a 8, não é?
Sim, até 2 a 8. Cá estaremos.
Esta intervenção do Jorge Pires vai ficar disponível para ouvir daqui a pouco em terranova.pt.
Sei lá se sim.